Nos últimos anos, temos assistido a uma série de afirmações e atitudes de populações e de políticos europeus relativamente às heranças coloniais que definem o continente europeu. São declarações que denotam um tom de diferença e que colocam esta questão no espaço público de uma forma política até há pouco nunca vista. O pedido de desculpas formais do primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, aos mestiços belgas do antigo Congo belga, as recentes declarações e atitudes do presidente francês Emmanuel Macron e da chanceler Angela Merkel, assumindo o colonialismo como um crime contra a humanidade, defendendo a integração dos imigrantes nos seus países e reconhecendo a importância dos descendentes dos antigos impérios coloniais na construção da Europa, são aspectos de uma agenda europeia que finalmente dá visibilidade às minorias invisíveis e que, mais de 50 anos passados dos processos de descolonização, tem um significado que ultrapassa completamente uma política nacional de contenção de discursos extremistas ou de populismos. O início de discussões tão complexas como as restituições de obras de arte às antigas colónias europeias com relatórios concretos, as novas propostas museológicas de museus europeus herdeiros da gesta colonial, como é o caso do Africa Museum, na Bélgica, recentemente inaugurado, a atenção que, após anos de luta e denúncia, começa a ser dada aos manuais escolares, a atenção à cena artística europeia evocadora destas questões nos teatros, galerias, festivais e outras manifestações artísticas e culturais, anunciam um novo tempo que contrasta com a argumentação envelhecida e nacionalista do atual primeiro-ministro do Reino Unido, em fevereiro de 2016, quando evocava a memória do Império e da grande capacidade de gestão imperial da Grã-Bretanha perante o que seria a vitória do referéndum que levaria à execução do Brexit e, com ele, à recuperação da grandeza britânica. Hoje, os europeus herdeiros dos movimentos políticos e populacionais saídos das descolonizações que trouxeram até à Europa populações com vivências coloniais são sujeitos e corpos políticos europeus que têm vindo a questionar estas vivências fora e dentro de solo europeu, assumindo memórias e identidades transnacionais e transterritoriais que colocam sob suspeita os modos e as geografias do humanismo europeu, as suas democracias e as suas práticas perante a barbárie do que foi o colonialismo e do que são, ainda hoje, as suas heranças. A presença crescente no espaço público de discursos racistas e xenófobos corresponde, no contexto geopolítico atual, a um notório abaixamento do limiar de tolerância aceite e dá-nos todas as razões para nos mantermos atentos. Mas não modificará o curso da história, que é e será plural, feito de tantos sujeitos quantos aqueles que estão a escrever a história transnacional e transcontinental europeia de que todos somos herdeiros e que todos os dias nos demanda de ser cumprida. Vivemos essa tensão, mas os sinais acima apontados revelam-nos uma atitude política de integração dessas heranças na nossa reflexão de cidadãos europeus, capaz de, a partir daí, traçar outros horizontes, traçar futuro. O desenhar da história desse futuro tem sido o trabalho de investigação e ação do projeto europeu Memoirs, Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias. E é com este texto que somos recebidos na mais recente publicação deste mesmo projeto que acabei de referir. Li dois excertos de um editorial, Por uma Europa Cosmopolita, assim o título, escrito a quatro mãos, por Margarida Calafate Ribeiro e António Pinto Ribeiro, a quem dou as boas-vindas à Antena 2. Muito obrigado, Margarida Calafate Ribeiro, investigadora, coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, co-diretora da Cátedra Eduardo Lourenço em Bolonha, e António Pinto Ribeiro, investigador, programador com um currículo vastíssimo e que está agora também a trabalhar neste projeto transnacional de Reimaginar a Europa é uma interrogação à escala europeia, esta que estão a fazer já há algum tempo e que se vai prolongar até 2020, olhar o nosso tempo a partir das suas heranças coloniais, verificar o impacto da transferência de memórias depois do fim do colonialismo em três sociedades, Portugal, França e Bélgica, mas com um olhar europeu. Casos, claro, do colonialismo em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Argélia, Congo. Bem-vindos uma vez mais. Este texto que nos recebe numa revista publicada juntamente com o Jornal Público da última sexta-feira, dia 27. Estamos aqui perante um editorial, um projeto de intenções ou um manifesto mesmo, Margarida Calafate Ribeiro?
É um manifesto, é de facto um projeto que tem vindo a trabalhar um espaço muito inovador, que é o espaço da nova Europa, da Europa que vem, de alguma maneira, e é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver sobre a contemporaneidade destas questões e dos trabalhos de artistas e de pessoas que vivem este tempo que é o nosso. O ponto inicial deste projeto, Memoir, Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias, era procurar o que é que nos une enquanto europeus. Várias coisas, nomeadamente a herança colonial. Se nós virmos de Portugal até à Rússia, o modelo colonial é um modelo de relação com os outros, sendo que, no caso que nós estamos aqui a estudar, de Portugal, Bélgica e França, tal como a Holanda, tal como a própria Itália, tal como a Inglaterra, o modelo é ultramarino, não é? Ou seja, passa-se noutros territórios longínquos da Europa e dessa maneira prolongam a história europeia para outros espaços. O que nós estamos a trabalhar é justamente os limites dessa história europeia não se limitam ao território europeu. De facto, hoje em dia, essas heranças estão por todo o mundo, por exemplo, visto na escala planetária dessas línguas imperiais, que foi o português, que foi o francês, o inglês, etc. E aquilo que nós queremos ver é hoje, em território europeu, a partir destes três países, quais são essas heranças? O que é que ainda resta? Não tanto nas cidades, nos monumentos, etc., mas nas nossas práticas, nos nossos modos de olhar e na vida das pessoas.
Para nos conhecermos melhor.
Exato.
E no mapeamento desta herança, António Pinto Ribeiro, há marcas distintivas destas três realidades coloniais em que assenta este projeto? Ou há algo que é essencialmente comum?
Há algumas marcas que são distintivas e que têm naturalmente a ver com as histórias
da própria descolonização.
Da própria descolonização de cada um dos países. Tem a ver também com as histórias particulares de todos os países e das ex-colónias. Sendo que não há uma especificidade portuguesa no sentido em que se diz que o colonialismo português foi mais brando ou mais soft. Na verdade, o que acontece é que houve uma relação colonial que afetou, empobreceu,
comprometeu. Até hoje. Estão a trabalhar muito sobre relações ainda feridas, marcadas, por algo que já aconteceu há 40, 50 anos.
Há alguns aspectos que não são particularmente sensíveis. Por exemplo, parte da linguagem que nós hoje ainda utilizamos tem origem uma na Revolução Industrial, outra na psicanálise e uma terceira no colonialismo. Esta última, curiosamente, é aquela menos estudada e é aquela que é menos, tem sido menos tema de investigação, mesmo académica, mas é do uso comum e corrente, quer nas sociedades ex-imperialistas, quer nas sociedades que foram ex-colonizadas. Essa linguagem e a produção cultural é um dos aspectos que são, em muitos dos três casos estudados, que são comuns, sendo que naturalmente também há questões que têm a ver com as próprias memórias individuais dos atores deste processo, ou seja, independentemente de serem ou dos seus pais ou avós terem origem em Angola, Moçambique ou na Argélia, há também o indivíduo em si, que tem a sua história particular e a história da sua família, que naturalmente tem uma forma de marcar a presença no mundo e na Europa uma forma distinta de outros. Mas isso é uma das partes interessantes, é que, como é um estudo comparatista, onde é que vamos chegar do ponto de vista de conclusões relativamente a essa comparação?
Este foco do vosso trabalho, e é uma equipa vasta de investigadores e diferentes parcerias, Margarida Calafate Ribeiro, pretende, de facto, sentir o que é herança ou ainda está também a auscultar, a ouvir os que viveram, os que tiveram essa presença e essa marca nas colónias, que estão ainda muitos vivos, claro?
É um projeto comparatista e o objetivo também aqui de fazer a comparação é justamente combater essa ideia dos excepcionalismos, não é? E ver de que maneira é que isso passa para as gerações seguintes. Ou seja, o memoir Filhos de Império lida justamente com as heranças a partir das segundas, terceiras gerações. Ou seja, as pessoas que já não tiveram uma vivência direta do facto colonial nem da descolonização ou que têm uma memória de infância apenas, mas que, de alguma maneira, essa herança marca as suas vidas, marca as suas identidades. Ou seja, por exemplo, perceber para um, hoje em dia, franco-argelino, por que razão é que vive em França? Por que razão? O que é que está por trás? Qual foi a história que não lhe foi contada, de alguma maneira? E ver a coincidência entre as nossas vidas privadas. Nós temos uma série de entrevistas que são feitas a cidadãos comuns, que não têm qualquer gesto de autor artístico sobre esta herança, e temos também entrevistas feitas a artistas. A ideia aqui é vermos justamente quais são as interrogações, do que é que eles vão à procura, que história é que não foi contada, que história é que foi silenciada, que história é que foi transmitida e eventualmente não é exatamente a verdade para os proteger, por exemplo. É algo que acontece muito. É evidente que nós, quando falamos com filhos, com herdeiros, entramos numa relação familiar. Porque é evidente que as perguntas vão ser feitas aos seus pais, naturalmente, não é? Mas o ponto aqui é ver o quanto, quando é que a história individual coincide com a história pública. Nós não podemos fazer este trabalho só a partir das famílias ou dos filhos, mas também da memória pública.
E como é, se calhar, expectável, da geração dos filhos para a geração dos netos, a diluição é acentuada dessas memórias, desse impacto? Ou há muito que está lá, mas que nem sequer tem consciência de que vem diretamente dessa experiência?
É isso que torna este projeto extremamente o estudo do contemporâneo, não é? No sentido em que a diluição faz-se na medida em que ela já não, em que o contemporâneo já não interroga sobre isso. Hoje em dia, por exemplo, na França contemporânea, será talvez impossível ter uma ascendência argelina, magrebina em geral, e não se interrogar sobre isso. Porque isso faz parte do contemporâneo da França. Essa é a grande fratura. É uma das grandes fraturas. Isso mexe imensamente com o cenário político. A Frente Nacional sai da Guerra da Argélia, por exemplo. Portanto, qualquer cidadão, mesmo que não tenha essa marca familiar, tem que, de alguma forma, olhar para isso, para esse passado colonial francês, para entender o contemporâneo. Quando me pergunta se nos netos se dilui, claro que do ponto de vista da história familiar, estritamente familiar, sim, vai-se diluir, vai-se diluindo, não é? Será a presença de um avô, será a presença de um bisavô, não é? Mas se nós fizermos a comparação com grandes traumas europeus, como é, por exemplo, as duas grandes guerras, não é? Nós vemos que essa presença se dilui do ponto de vista familiar, mas inscreve-se na memória pública. Ou seja, faz um caminho de diluição, sem dúvida, mas também de inscrição na memória pública naquilo que realmente nos une enquanto comunidade, não é? Ou seja, passa da esfera privada para a esfera pública. E o lado colonial, nesse aspecto, é muito diferente, porque é sempre uma história oculta, é sempre uma herança oculta, tanto do ponto de vista familiar como do ponto de vista público, não é? Esse é o grande desafio, por exemplo, de fazer esta comparação entre Portugal e Bélgica e a França. É que a grande memória que marca estas sociedades é a memória da Segunda Grande Guerra, não é? É isso que passa em grande parte para os filhos, não é? E, portanto, o colonialismo vem por baixo, não é? Vem por baixo disso. No caso português, nós não tivemos essa presença da Segunda Guerra de uma forma tão intensa e, portanto, pensaríamos, o colonialismo aqui vai se manifestar de uma forma maior.
Mas foi também muito escondido.
Tivemos o 25 de Abril, não é? Que é feito da guerra, que é feito de tudo isso que se passava nas colónias, permite que também fique por baixo, que o colonialismo, portanto, de alguma forma fique por baixo e fique oculto. A partir desta comparação, eu acho que se vê o quanto a Europa quer ocultar e quer, digamos, passar por cima desta herança que nos constrói em coisas muito simples. Como é que chega à Bélgica e tem tanto chocolate? Como é que o chocolate é um dos instrumentos mercantis mais importantes da Bélgica? De onde é que ele vem? Não está plantado, de certeza, nas planícies belgas, não é?
Ou se calhar o nosso café. Quando esta nova Comissão Europeia cria uma pasta, um comissário para a proteção do nosso modo de vida europeu, e que o nosso é singular, nosso, é quase uma redundância, nosso modo de vida europeu, como se pudesse ser o nosso modo de vida americano. Quando a comissária Ursula von der Leyen entrega ao grego Skinas qualquer coisa, um dossiê como este, isso vem nessa direção do esconder, apagar, fechar portas? Qual é a vossa opinião sobre isso?
Eu acho que foi um ato falhado. Completamente.
É um dossiê que inclui as migrações, a educação, exato, qualificações, trabalho e segurança. Mas até estas componentes mostram que a Europa a criar o seu muro político...
Quer dizer, há também, do ponto de vista mais conservador, uma total incapacidade de olhar para o que está a acontecer nas próprias sociedades onde emergem este tipo de discursos. Há um limite, uma espécie de cegueira voluntária que dá origem a este tipo de situações completamente inaceitáveis do ponto de vista ético, mas que revelam de facto que há algo que é preciso desocultar. Ou seja, a Maria há bocado falava de algo que é importante, que para o bem e para o mal, e sobretudo para o mal, as duas grandes guerras acabaram por parasitar, de alguma forma, um trabalho, digamos, de desocultação da história colonial, da história europeia. Mas, por exemplo, nas próprias grandes guerras, houve um conjunto de africanos que foram involuntariamente envolvidos nos campos de batalha, quer na Europa, quer em África. Pouco se sabe sobre isto, pouca investigação tem sido feita sobre esta questão, que é pertinente. Agora, o que há que, de facto, fazer é um trabalho que começa, ou acaba, ou passa por este trabalho de investigação, mas há a dimensão académica e a dimensão escolar e a dimensão cultural, que é absolutamente necessária e fundamental para desocultar esta presença de uma invisibilidade face ao que é a história colonial.
Em todas essas frentes, todas, houve um ímpeto nos últimos anos.
Houve uma grande... Enfim, os casos que citou relativamente ao editorial de que falamos são disso exemplares, que são atitudes impensáveis há uns anos da Bélgica a pedir desculpa.
O África, os pedidos de desculpa.
Evidente que há uma nova, mas também isso tem a ver com provavelmente uma geração mais nova de políticos que já não têm o trauma de terem sociedades a acusá-los de estarem do lado dos ex-colonizados, e também tem a ver com esta coisa evidente que é conviver em sociedades que são multiculturais, não há volta a dar.
E Europa, essa multiculturalidade mais pode estar neste modo de vida europeu da proposta do
Leyen? Não há forma de escapar a isso. Quer dizer, a pasta é completamente propositada.
Contradiz aquilo completamente. Que é uma essência, que é um modo de vida multicultural.
Mais tenho ainda vindo da Alemanha, não é? Que é um país onde a presença multicultural é absolutamente incontornável. E, portanto, a sociedade europeia vai ser cada vez mais uma sociedade mais multicultural e, eventualmente, com um projeto intercultural a longo prazo.
E, na vossa opinião, isso dá-lhe mais força, mais afirmação, melhor modo de vida, quanto mais essa multiculturalidade for aceite e, mais do que isso, estimulada?
Talvez seja a primeira vez, não é, que a Europa se vê perante a situação de que o seu futuro não passa por ela própria. O futuro da Europa discute-se hoje em vários sítios, em vários outros centros, que não são aquilo que era habitualmente, que era a Europa discutir como se passaria o resto do mundo, não é? Não só a Europa, mas o resto do mundo. E, portanto, essa é uma novidade enorme, de alguma maneira, e nós vivemos essa tensão, não é? Agora, desde os anos 2000 para cá, eu estou convencida que, pelas entrevistas que nós fizemos, nós já fizemos mais de 160 entrevistas a cidadãos comuns nestes três países e a artistas, aquilo que nós auscultamos é que realmente, como dizem os ingleses, não há volta atrás. Não há volta atrás. Quer dizer, essas declarações são declarações de sociedades amedrontadas com a novidade, não é? Mas a novidade já lá estava. Só que ela estava oculta até do ponto de vista urbano. E aqueles que vieram no pós-descolonização, de facto, eles próprios se ocultaram e protegeram os seus filhos. Muitas vezes vemos isso, que a atitude dos pais foi uma atitude protetora. O que é interessante é ver nestas segundas e terceiras gerações essa afirmação de que aquilo que foi visto como processos de silêncio, de assimilacionismo ou pós-assimilacionismo, foram também processos de resistência. Ou seja, de nós vermos hoje em alguns trabalhos artísticos esse silêncio dos pais como processos de resistência e não como processos de vitimização. Essa é uma mudança de sinal que eu acho extremamente importante, porque isso é exercício de cidadania, é exercício de igualdade, é exercício de reclamar uma cidadania não de segunda classe, mas de uma primeira classe para todos. E é esse o objetivo. E, portanto, quando nós pensamos nessas declarações feitas pela Comissão e na criação desse tipo de gabinete, é evidente que quando nós olhamos o que acontece no Mediterrâneo, é a história colonial que também nos bate à porta. É ainda essa história que nos bate à porta. De outras maneiras, com outros rostos, com outras pessoas, outras gerações, mas é ainda...
Mas essa história trágica decorre há vários anos já e aí não, nada mudou. O Mediterrâneo continua a ser cemitério todas as semanas, porque isto de que estamos a falar e que o vosso projeto tanto procura conhecer melhor é usado para dividir, é usado como mote dos extremistas, dos partidos de extrema-direita que com altos e baixos vão ganhando terreno. O que é preciso para que isto mude?
Uma das coisas que é evidente é que, por exemplo, o tipo de linguagem e de propaganda dos movimentos populistas é do mesmo tipo da propaganda colonialista, que é o ponto de vista...
O eu e o eles.
Pior que ele, o eu e eles, a subalternidade como um estado natural, reivindicado dessa forma, mas é também... a outros níveis, a questão da representatividade do cidadão à escala global, ou seja, como se houvesse um conjunto de pessoas que estão excluídas de poderem ser cidadãos com o mesmo valores, com as mesmas apetências, com o mesmo desejo de serem cidadãos globais, no melhor sentido da palavra.
Na sua opinião, as cotas são uma solução para isso? Cotas para minorias? Ou nós estamos aqui a falar de minorias? Porque...
Não, é que por um lado não são minorias.
Porque
por
estão outro... integradas, são cidadãos, mas quando falamos...
Não estamos a falar...
De africanos, por exemplo, em Portugal, podemos...
Mas eu acho que isso
muitas vezes
é
ler a identificação
é
de minorias.
É outro nível, não é? Mas acho que as pessoas... O movimento hoje, designado como afropolitana, é o movimento destas pessoas que são originárias das ex-colónias e que reivindicam o seu estatuto europeu. E a sua condição europeia. E, portanto, isso quer dizer que não há qualquer justificação para se encontrar cotas, porque aí ainda é manter a divisão entre nós e os outros. Quer dizer, há problemas que têm a ver, naturalmente, com a administração das questões da imigração, mas isso são problemas de natureza técnica, e para o qual há, de certeza, soluções, porque já houve e continuará a haver. Agora, parece-me que o que está aqui em causa é que estamos face a uma Europa nova, uma Europa por todas as fronteiras que quiserem colocar, todos os movimentos de resistência, esta Europa nova, ela vai acabar por acontecer, porque hoje uma grande maioria dos cidadãos não só estão presentes, mas estão presentes com o seu modo de vida, que de alguma forma é já algo sincrético entre aquilo que trouxeram das suas famílias e aquilo que eles próprios assimilaram do ponto de vista do que é o seu envolvimento cultural.
Mas quando nós pensamos que uma Assembleia da República tem um deputado de ascendência africana,
algo está mal.
Algo está mal.
Algo está muito mal.
Pode-se atalhar etapas? Pode-se apressar o processo?
Eu acho sim, quer dizer, aqui há um conjunto de, digamos, de instrumentos de natureza administrativa que é preciso pôr a funcionar. E isso é de caráter legislativo.
Político,
o que está por trás, sim. O que está por trás é nós olharmos para esta nova realidade europeia aos olhos da contemporaneidade e, portanto, não pensarmos que estamos ainda nessa fase em que há uns ex-colonos que, de repente, decidem vir emigrar para Portugal e têm uma cota de representatividade. Não é nada disso que se passa. O que se passa é que há um conjunto de cidadãos que têm acesso a todas as condições, a todo modo de ser e de estar e, portanto, naturalmente, também acesso à representatividade em órgãos da administração pública.
Deveriam ter...
Partem de situações completamente distintas. Sim. E de subalternidade, porque naturalmente não tiveram à partida as mesmas condições e acessibilidades de acesso à formação, à
educação. É o tal processo que tem que decorrer.
É um processo que tem que decorrer.
De oportunidades. Já conversa com Margarida Calafate Ribeiro e António Pinto Ribeiro a propósito de Memoirs, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias. É um projeto transnacional que decorre já há algum tempo e que, entre edições, eventos vários na área da cultura, e vamos falar em especial de um que vai ter lugar na próxima quinta-feira na Culturgest. Antes, dê-nos um pouco da história deste projeto, Margarida Calafate Ribeiro. O que é que foi necessário reunir e desde quando e em que áreas essenciais está a decorrer?
Este projeto é um projeto que tem o financiamento do Conselho Europeu de Investigação e eu penso que esse é um ponto, que é da Comissão Europeia, eu penso que esse é um ponto importante aqui, que é ver a Comissão Europeia a financiar um projeto em que vê inovação. Estas bolsas são bolsas atribuídas a projetos inovadores. Por outro lado, está alojado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que é um sítio de algum pensamento alternativo, de alguma maneira. Memoirs, Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias é um projeto ambicioso, mas que nos permite ver como é que estes três países, França, Bélgica e Portugal, estão a lidar com a questão da herança colonial de 2000 para cá. Aquilo que falávamos há pouco, de que agora está tudo assim, não, isto já vem acontecendo. Tem havido muitas erupções de memória que não foram bem interpretadas. Ou seja, por exemplo, aquilo que aconteceu nas periferias parisienses em 2005,
sim,
foi interpretado como um movimento de uma série de jovens revoltados. Aquele cenário que nós vimos na televisão, se fosse em África, em qualquer país africano, era uma guerra civil. Mas como é na Europa, foi, de alguma forma, olhado como
um foco de criminalidade.
E tratado dessa forma. Claro. O que estava ali exposto é a fratura colonial que nos divide. E nós sabemos que em qualquer cidade europeia, de França, da Bélgica talvez não tanto, Bruxelas é mais misturado, de Lisboa, nós basta pormos um pé na outra banda, basta pormos um pé na periferia para vermos o império, para vermos as heranças do império. O que nós procuramos fazer com este projeto foi, de facto, auscultar, e isso é novo, auscultar Europa através das vozes das pessoas, através das suas experiências herdadas, de todas estas movimentações, de todos estes movimentos populacionais. Porque nós estamos aqui a falar bastante das questões de africanos, franco-argelinos, etc. O Memoir é um projeto nesse aspecto mais ambicioso. Isto não é uma herança só dessas comunidades que foram extremamente subalternizadas e para quem as sociedades europeias, no fundo, aplicaram soluções coloniais para situações que eram pós-coloniais, que eram aquilo que eles representavam. Nós trabalhamos também com filhos de ex-combatentes, das guerras coloniais, tanto da Argélia como de Portugal, e trabalhamos também com filhos de ex-colonos, do que nós em Portugal chamamos os retornados, que em França seria os pieds noirs. E porquê que fazemos isto e não absolutizamos num grupo? Precisamente porque, de diversas maneiras, estas pessoas têm memórias comuns.
Mas tem outras que entram em confronto?
Tem alguma conflitualidade. Há uma conflitualidade memorialística sempre, quando há um trauma, não é? Quando há uma deslocação. E é evidente que aquilo que se lembram e aquilo que recordam como trauma não são as mesmas coisas. Nem os prolongamentos desses traumas, que é aquilo que nós estudamos, são os mesmos. Mas acreditamos que a partir das segundas, terceiras gerações, precisamente porque já não têm a experiência, poderá haver mais coisas que os unem do que os separam. E é isso que, de alguma forma, nós procuramos trazer neste projeto, porque é um projeto que também tem alguma ambição em termos da função que a investigação tem enquanto serviço público. Ou seja, nós queremos, de alguma maneira, que os nossos resultados tenham uma expressão em termos das políticas públicas, em termos das programações, porque aquilo que será resultado deste projeto mostrará, de facto, possibilidades de diálogo, possibilidades de harmonia, que eventualmente só precisam de um espaço para estar. E, de alguma forma, o Memoir pretende ser isso, pretende ser a plataforma de encontro deste tipo de memórias que provavelmente podem construir um futuro mais pacífico e um futuro melhor. Porque sobre o passado nós nada podemos fazer, está feito, mas sobre o futuro nós podemos intervir.
Portanto, é um projeto de investigação com vista à ação.
Sim.
E assim acontecerá, ou está já a acontecer, mediante os resultados que vão obtendo. Há uma informação regular, há uma newsletter que pode ser subscrita no vosso, pesquisando na internet, Memoir, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias. E há também estas revistas, posso chamar-lhe assim, que são publicadas junto da imprensa com alguma regularidade. E uma programação cultural que é uma forma de também mostrar ao grande público o que é isto que estão à procura. Falem-nos do que está a ser essa atividade. Desde há quanto tempo? Quando é que começou o projeto?
Começamos em 2016.
E vão até 2020. António?
De facto, para além do trabalho de investigação, que é um pouco invisível para a maioria das pessoas...
Será depois editado?
Há uma preocupação muito grande, preocupação e o compromisso de transferência de resultados, por um lado, mas também daquilo que é visível neste trabalho de desocultação destes protagonistas das memórias do Império. O que nós começamos por fazer foi associarmos a outras instituições que têm equipamentos e que têm modos de poderem apresentar programações. Começamos, aliás, com o Festival Porto Pós-Doc, em 2016, depois repetimos em 2017, fizemos algum trabalho de colaboração com Maria Matos, na altura em que o Marco de Piterre estava à frente. Alguns dos nossos colegas investigadores intervieram também na capital ibero-americana de cultura, através de conferências e intervenções. E, mais recentemente, nós acabamos por fazer um projeto de programação para este outono, que começa, exatamente como o Luís diz, dia 3, na Culturgest, com um debate sobre a pós-memória e com a apresentação de um filme, de Fátima Cissani, e ainda com a intervenção de um performer chamado Picho Conga.
Nestes casos que estudam, a importância da língua é absolutamente essencial na integração?
Há dois patrimónios fundamentais sempre trabalhados, o território e a língua. São dois aspectos, mapas, por exemplo, uma fascinação enorme à volta dos mapas e do espaço, e a língua, porque a língua é, de alguma maneira, aquilo que resta como último património quando já não tem nada. Não
de
é?
Identidade.
Quando já não tem nada. Aliás, vemos bem que quando nos querem atacar, de alguma maneira, aquilo que destroem é justamente o nosso património, primeiro o nosso património genético, a nossa família, as igrejas, os nossos templos, bibliotecas, etc. Mas a língua fica sempre, de alguma maneira, porque fica no interior de nós. E é a partir da língua que todas estas situações são reelaboradas. O que é interessante nestes, em muitas destas entrevistas e em muito deste trabalho, é ver o quanto a língua colonial foi, portanto, o francês, no caso, o português, foi simultaneamente instrumento de opressão, mas se transforma em instrumento de emancipação. O que é que eu quero dizer com isto? Na casa, eventualmente, falava-se árabe, falava-se crioulo, mas sabia-se que o trabalho estaria em francês, que estaria em português. Uhum. E, portanto, há uma gestão muito estratégica destes dois patrimónios linguísticos, não é? E, por exemplo, a questão em França e em Portugal de manusear bem o português, manusear bem o francês, é uma imposição da escola que é sentida por muitas destas crianças, é uma das coisas que nós vemos nas suas infâncias, como uma imposição extremamente, extremamente forte, não porque ela não seja necessária como língua, mas pela maneira como ela é imposta, não é? Ou seja,
Sentida como uma agressão?
É sentida como uma agressão. Aquilo que se chama, digamos, o racismo linguístico também existe, não é? A chamada glotofobia, ou seja, o não tolerar outro tipo de línguas, até porque é uma língua que muitas vezes as pessoas não dominam, não é? A percepção de que era importante que a Europa se tornasse um espaço mais plurilinguístico, integrando, por exemplo, essas línguas, e nós portugueses somos exemplo disso, em França, por exemplo, não é? A língua portuguesa é integrada no sistema de ensino francês muito tardiamente, não é? Era uma língua de imigração e, como tal, há todo esse processo de obstrução do ponto de vista oficial e também de proteção do ponto de vista muitas vezes familiar, não é? A língua é um património essencial. O filme da Fátima Sissani, A Língua de Zahra, é exatamente sobre o património linguístico que a mãe, de alguma forma, afirma como o seu espaço de resistência. A mãe nunca aprende francês. E, portanto, vive em França há 40 anos, mas resiste a aprender francês. Mas sabe que o francês é essencial para a vida dos seus filhos, não é? E, portanto, é essa tensão linguística, essa tensão cultural, não é? É uma tensão extremamente produtiva depois, quando nós vemos do ponto de vista artístico. Não é? Vemos isso, por exemplo, na literatura, o quanto a língua portuguesa enriquece a sua plasticidade da língua portuguesa a essas novas linguagens.
Passar um breve excerto de uma conversa que tive com o argelino Kamel Daoud, um escritor convidado para o próximo futuro, organizado por António Pinto Ribeiro, há alguns anos, a propósito da questão da língua e da situação franco-argelina.
Kamel Daoud, autor de Meursault contra a investigação.
70 anos separam o seu livro do de Camus. O tempo diferente, a realidade diferente, a diferente Argélia. Isso é uma questão essencial no que escreveu?
Oui, mais ce n'est pas le roman de l'Algérie ou le roman de la France. C'est un roman, je pense, qui raconte la condition humaine.
Sim, mas não se trata do romance da Argélia ou do romance da França. É um romance, creio, que conta a condição humana. Julgo que é isso que explica que ele esteja a ser bem sucedido no mundo, noutros países, porque não conto apenas a história de um argelino ou de um árabe, conto a história de um ser humano que luta contra o facto de haver injustiça, e isso é universal. O Estrangeiro, de Albert Camus, é um romance lido no mundo inteiro. Porquê? Porque o ser estrangeiro é uma condição humana também. Não podemos contar uma história a partir do zero. Contamos a partir de um país de origem. E eu não posso contar a história do irmão do árabe sem contar a história da Argélia de hoje. A Argélia de há 70 anos já não existe. Há um outro país hoje. e o meu herói reage em relação ao passado, escrito por Camus, mas reage também em relação ao presente. Também ele se revolta contra o absurdo, contra o imã no lugar do pai. E ele desespera porque não encontra o amor ou quem defende a liberdade.
E ambos os livros, a serem escritos na mesma língua e a falarem-nos da importância da língua e da capacidade de ler. Ao escrever na mesma língua de Camus, Kamel Daoud sente que esse é um ponto de encontro entre os dois?
Sim, a língua francesa. Somos argelinos. Somos de um país colonizado pela França durante 230 anos.
É, curiosamente, um dos artigos deste jornal que saiu, do nosso colega Felipe Camayer, volta ao Kamel
Daoud, que entretanto tem tido uma vida atribulada com questões de perseguição no seu país de origem. Testemunho, provavelmente a cruzar-se com algumas das coisas que já foram ditas nas 160 entrevistas feitas pelo Projeto Memoir, Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias, mas também trouxe aqui este excerto de Kamel Daoud por causa desta circunstância muito particular do que aconteceu com o presidente francês Emmanuel Macron a afirmar que a colonização argelina foi um crime contra a humanidade. Isto será relativamente surpreendente, porque é também colocar-se numa posição de agressor, passível inclusive de ser processado por isso, o país. Uma opinião também sobre o que aconteceu com esta declaração de Emmanuel Macron e o que é que isto representa em termos desta herança, da aceitação, desta herança, da compreensão e do conhecimento desta herança?
Creio que é uma atitude absolutamente extraordinária de um político que é presidente de um país como a França, que tem toda uma história colonial e imperial por trás e que reconhece que nessa história há momentos que foram...
Há páginas negras.
Bastante negras. Relativamente a um conjunto a povos, a territórios, a nações. Creio que, bem, se a questão é, tem sido debatida em França, se a questão é jurídica ou não, a questão de ter designado como
se é passível de
humanidade ou não. Mas o que nós sentimos é que, de facto, este pedido, esta assunção deste crime é um ato de cidadania.
De construção?
De construção, há uma ideia de futuro que está subjacente a esta afirmação. Há uma ideia que eu diria que é, de alguma forma, um pressuposto que podemos chamar de interculturalidade, ou seja, daquilo que é, a longo prazo, um projeto de paz à escala mundial, e que é também o assumir de que há outros povos que hoje, na atualidade, herdaram situações que são de enorme sofrimento. Aliás, a isso segue-se também ao pedido e ao reconhecimento de que o exército francês tinha morto o Sr. Audin, quando durante muitos anos este...
Era desmentido.
Foi desmentido aqui, de alguma forma, para ilibar o exército francês. São atitudes que reputamos de enorme coragem e também, de alguma forma, de outro modo de pensar a própria história da Europa. Penso que em Portugal, se houvesse situações semelhantes a esta, só nos ficaria bem.
Especialmente referindo-se a casos específicos.
Sim.
E falando de casos específicos, como é que olham para a polémica, a controvérsia, o debate sobre a construção de um museu dedicado às descobertas?
É anacrónico, é contraproducente e não tem nenhum sentido. É anacrónico porque o próprio termo em si dos descobrimentos, eu acho que é um termo de uma enorme violência para com os povos que durante a expansão foram sujeitos à presença de dos conquistadores e, portanto, de alguma forma foi de imediato uma situação de violência sobre esses povos. É também incorreto, porque do ponto de vista da museografia não há nada a expor que não seja apenas a parte, e é mesmo diminuta, daquilo que foi a presença da expansão e depois, posteriormente, a presença colonizadora. E, finalmente, é também que não seria possível fazer algo semelhante ao Museu dos Descobrimentos se não houvesse um diálogo e uma negociação cultural com aqueles que são designados como
os descobertos.
Muitos daqueles que advogam este Museu dos Descobrimentos dizem ou afirmam que, bom, era outro tempo e nós não temos nada a ver com isso. Bom, são os mesmos que eventualmente reclamam para si a glória de Vasco da Gama e a glória de Afonso de Albuquerque. Quer dizer, isso não tem nada a ver com aquilo que foi o processo da conquista e posteriormente do colonialismo. Que propósito é que podem reivindicar apenas um lado mitificado da história?
Mas tudo isso continua a ser ensinado nas escolas, desde a tenridade.
E isso começa exatamente aí, quer dizer, os nossos currículos escolares são completamente errados. Há, apesar de tudo, algumas situações novas.
É provável que, entretanto,
alguma revisão,
alguma historiografia tenha corrigido certa mitificação,
glorificação. Imagino que alguns professores mais atentos terão, de alguma forma, corrigido isto, mas o que eu acho de facto incompreensível é que é uma proposta da cidade de Lisboa, ou seja, da Câmara Municipal de Lisboa. Para mim não faz sentido nenhum.
Este Africa Museum na Bélgica, como é que essa solução foi encontrada? Como é que eu olho?
É um dos processos mais interessantes do ponto de vista da museografia que está a acontecer na Europa. Eventualmente que vai dar e vai ter consequências da museografia à escala mundial. Porque era um museu de etnografia, aliás, era um museu da África, um museu imperial criado por Leopoldo II e que tem milhares de objetos que foram trazidos fundamentalmente do antigo reino do Congo. Esses objetos, durante muitos anos, foram expostos como objetos recolhidos do Congo, como troféus, como numa perspectiva etnográfica do final do século XIX, numa perspectiva completamente racial. O processo foi muito complexo porque implicou um debate a nível nacional que durou vários anos, muitos anos, e continua, aliás, não está fechado, e basicamente, porque a questão é muito complexa, a direção do museu e os responsáveis pelo museu acabaram por chegar à seguinte conclusão: não vamos esconder, ocultar a história do próprio museu, o museu imperial e o museu colonialista, não vamos esconder os objetos que aqui estão, grande parte deles foram pilhados, e pelo contrário, primeiro vamos fazer uma lista do que existe para aqueles, para o caso do reino da República Democrática do Congo querer a sua devolução. E, portanto, estão disponíveis para negociar essa devolução desses objetos que foram retirados do Congo. O segundo aspecto é que vão introduzir uma dimensão de debate permanente através da criação múltipla de funcionamento de artistas de arte contemporânea que intervêm diretamente no museu, de youtubers que fazem pequenos filmes praticamente todos os dias.
Então, fazer um pouco aquilo que o vosso projeto também está a
auscultar. É uma materialização, de alguma forma há muitos pontos de contacto sobre isso. E o que é também muito interessante é que toda a diáspora africana esteve envolvida neste processo. O museu tem uma componente científica, há 70 ou 80 investigadores em permanência lá, e que não têm todos a mesma visão, nem o mesmo ponto de vista, quer sobre o museu, quer sobre a devolução das obras. No dia da inauguração, que fomos convidados a estar presentes, e foi muito simpático da parte do diretor do museu, ele disse: nós chegamos a esta situação, não temos nenhuma certeza. Eu acho isto uma necessidade intelectual absolutamente extraordinária. E o que está a acontecer, desde há um ano que o museu foi inaugurado, é um processo contínuo de descoberta e de reflexão sobre as suas próprias propostas. E daí nós achamos que vai ter consequências, naturalmente no museu, mas também nos museus, quer contemporâneos, quer daqueles que eram antigamente designados como museus de etnografia.
Próxima quinta-feira é uma programação com entrada livre, Culturgest, às 18h30, Artes na Europa, no tempo da pós-memória, e depois o filme de Fátima Cissani, A Língua de Zahara. É uma programação de entre diferentes atividades e propostas do projeto Memoir, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias, para a completa noção, o melhor conhecimento depois desta nossa conversa, pesquisar o sítio da internet onde este projeto está alojado, onde há diferentes publicações já e indicações do que será feito em termos de programação, Memoirs, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias, na próxima quinta-feira, na Culturgest. Há uma programação de entrada livre de Margarida Calafate Ribeiro e António Pinto Ribeiro. Muito obrigado por terem vindo à Antena 2.
Muito obrigado.